UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Noite Ilustrada e eu sou Thaís Marinho, te faço companhia até as 10 horas da noite. E agora vamos para a entrevista de hoje aqui do Noite Ilustrada. O cinema se utiliza dos mais variados artifícios para construir as narrativas dos filmes. No Noite Ilustrada de hoje, nós vamos tratar de um tema em especial que frequentemente é abordado na sétima arte, a loucura. Quem conversou com a gente mais cedo é o psiquiatra e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Eli Chenier Jr. Ele também é autor do livro Cinema e Loucura, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. Bom, vamos ouvir a entrevista com ele então.
Você me falasse como é que foi o processo de escrever o livro Cinema e Loucura, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. Como é que foi isso? Quantos filmes você assistiu? Como é que foi identificar essas patologias? Conta um pouquinho disso pra gente.
Tá, foram 184 filmes que a gente, eu e o outro autor, o professor Landeira da FUC do Rio de Janeiro, a gente selecionou em função de haver algum personagem no filme tivesse algum transtorno mental, alguma alteração psicopatológica. Então a gente se baseou em filmes que a gente já conhecia e fez uma busca ativa também na internet, em livros, de filmes que pudessem ter esse tipo de personagem.
E quando foi que você percebeu que o cinema poderia ser um bom canal, uma boa forma de estudar a psiquiatria?
A gente que trabalha em universidade, a gente recebe perguntas muito frequentemente de alunos, assim espontaneamente perguntando a que diagnóstico, que transtorno mental que teria aquele personagem do filme tal. É um assunto que aparece assim muito frequentemente na sala de aula, né? Então a gente viu que como já isso já é uma coisa natural por parte dos alunos, e o cinema é uma atividade muito lúdica, né, para o espectador, então seria um bom instrumento de ensino, porque é uma coisa que já gera prazer e isso facilita o aluno, o interessado no tema, ter um interesse, porque já tem um interesse no cinema, e isso pode se mostrar como um bom instrumento para divulgar informações sobre os transtornos mentais, né?
E conta uma coisa pra gente, Eli, você, mesmo quando está assistindo os filmes por diversão, o senhor mantém esse olhar psiquiátrico sobre o filme ou é só mesmo a trabalho? Como é que é isso?
É um pouco inevitável, porque a minha profissão, eu vejo pacientes psiquiátricos todo dia, então a gente aqui não tem como não naturalmente perceber esses detalhes, mas eu acho que é uma coisa ruim, porque tira o prazer, o meu prazer como espectador, né? Eu acho até o melhor quando não tem nada de psiquiatria nos filmes, já que eu estou todo dia trabalhando com isso, na minha hora de lazer, ainda ver isso novamente fica chato, né?
Isso acontece com a gente que faz jornalismo também. Toda vez que a gente assiste um jornal, lê um jornal, a gente está ali analisando tudo, realmente não é muito, muito legal.
Mas, pelo que a gente não queira.
E você acredita que o cinema ele tem uma visão distorcida dos transtornos mentais ou ele traz uma visão mais correta?
Isso é muito heterogêneo. Tem filmes que retratam bem os casos de doença mental, ainda mais aqueles em que se... principalmente aqueles que se basearam em casos reais, mas muito frequentemente os transtornos mentais são apresentados de forma bem distorcida. Até porque o cinema não tem que ter esse compromisso em mostrar fielmente como é a doença mental, né? Os interesses principais dos cineastas vão ser com a qualidade artística e até com a bilheteria, né? Não teriam essa obrigação mesmo de ensinar em psiquiatria para ninguém.
E dá um exemplo pra gente de algum filme que mostra essa visão distorcida dos problemas psiquiátricos.
É um filme muito conhecido, aquele Uma Mente Brilhante, ganhou o Oscar.
Sim.
Que é um caso de esquizofrenia do John Nash, que foi um ganhador do Prêmio Nobel. Aí no filme ele tem assim, muitas visões, ele vê pessoas que não existem, pessoas que não estão presentes. No entanto, na esquizofrenia é muito raro ter alucinação visual. É muito comum, muito mais comum, ter alucinação auditiva. Pode até acontecer de ocorrer alucinações visuais na esquizofrenia, mas elas são bem mais raras, são muito mais comuns as auditivas.
Sim, e o contrário, é um filme que retrata de forma mais fidedigna um transtorno psiquiátrico?
Tem vários, assim, um que eu me lembro agora é um filme bem antigo, As Três Máscaras ou As Três Faces de Eva, com a Joanne Woodward, a viúva do Paul Newman, que até ganhou o Oscar por essa atuação. É um caso do que se chamava de transtorno de personalidade múltipla. Hoje em dia é chamado de transtorno dissociativo de identidade. Aí é uma história de um caso real, assim como o John Nash, mas do Uma Mente Brilhante, mas diferentemente deste, o relato é bem fiel ao que... mais ou menos fiel ao que foi mesmo na vida real. Embora haja um livro escrito pela própria paciente, e ela tinha 26 personalidades diferentes, no filme só aparecem 3. Mas do jeito que é mostrado é uma coisa fiel à realidade.
Você está na Rádio UFMG Educativa, eu sou Thais Marinho e essa é uma Noite Ilustrada. Eu conversei mais cedo com o psiquiatra e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Eli Chenio Júnior, e você está ouvindo essa entrevista. O tema do bate-papo do Noite Ilustrada de hoje é a loucura e os transtornos mentais no cinema. Vamos escutar mais um trechinho da entrevista.
Você conseguiria falar pra gente alguns dos principais psicopatas do cinema?
Aí tem muitos filmes que apresentam isso, né? Aí o termo atual em psiquiatria é transtorno da personalidade antissocial. Aquele filme Monster com a Charlize Theron, que ganhou até o Oscar de melhor atriz. Tem o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes. Tem um filme com o Brad Pitt, que chama Califórnia com K, que ele é um sociopata, sai matando um monte de gente nos filmes. Então esse é bem comum, bem fácil de achar.
E há muita discussão sobre a possível influência que filmes violentos exercem sobre o comportamento das pessoas. Também existe essa discussão em relação a transtornos mentais?
De a pessoa adoecer mais por ver o filme?
É, de ter algum tipo de influência...
Não de fazer a pessoa nem melhorar, nem piorar de algum problema que já tenha. Eventualmente pode ser útil a pessoa ver um personagem com o mesmo problema que ela tem, e isso trazer até um certo conforto, saber que não é só ela que tem aquele problema, que é uma coisa comum, tanto que está aparecendo no cinema.
Então pode ser de uma forma até benéfica, assim, ajudar num tratamento, por exemplo.
Não, aí não vai ter uma influência terapêutica. Pode, eventualmente, o paciente relatar para um psicoterapeuta as vivências que experimentou assistindo o filme, da mesma forma que ele pode relatar um sonho, né, na psicoterapia psicanalítica. Aí teria esse benefício de mostrar as emoções que ele sentiu, as coisas com as quais ele se identificou, e fez útil no trabalho de psicoterapia.
Voltando a falar um pouquinho do seu livro, quais filmes vocês analisaram mesmo?
Foram 184.
Nossa, muitos filmes. E quanto
Vários
tempo durou a pesquisa?
Brasileiros, mas a maioria estrangeiros, a maioria americanos. Filmes bem antigos e filmes bem recentes também, muito variado.
Quanto tempo durou a pesquisa?
Ver todos os filmes e escrever o livro inteiro, mais ou menos 2 anos.
Entendi. E vocês conseguiram identificar patologias psiquiátricas que fossem mais comuns, assim, que o cinema desse mais destaque?
É, teve algumas em relação às quais foi muito difícil arranjar um filme, que a gente tentou procurar todas as classificações psiquiátricas atuais, mas algumas foram mais comuns. Esquizofrenia não foi difícil achar, nem transtorno bipolar, depressão também foi comum. Autismo foi comum, retardo mental comum também. E até casos de demência, mal de Alzheimer, estão sendo feitos muitos filmes recentemente sobre o tema.
Eli, eu queria, para terminar a nossa conversa, propor um bate-bola. Eu falar o nome de um filme e você falar pra gente qual seria o transtorno psicológico que aquele filme apresentaria. Você topa?
Vamos lá.
Bom, por exemplo, Procurando Nemo.
Ah, Procurando Nemo está no livro, é um transtorno amnésico.
Uma Mente Brilhante, você já falou que...
Esquizofrenia, mas mal descrita.
Como Se Fosse a Primeira Vez, aquele quadril Barrymore.
Ah, transtorno amnésico também, mas também bem diferente do que é na realidade.
Melhor Impossível.
Aí se mostra bem como é o transtorno obsessivo compulsivo.
Psicose.
Aí é transtorno dissociativo de identidade, antigo transtorno de personalidades múltiplas.
Laranja mecânica.
Aí é transtorno da conduta, que seria transtorno de personalidade antissocial, mas como o personagem principal ele é menor de idade, se prefere usar esse termo, esse diagnóstico de transtorno da conduta.
É, bicho de
pela
sete...
questão de idade.
Sim, bicho de sete cabeças.
O personagem principal não tem nenhum transtorno mental, né? Ele só fuma maconha e no filme é internado sem uma justificativa técnica. É um filme assim, denúncia contra mais condições de hospitais psiquiátricos, ligado ao movimento antipsiquiátrico no Brasil, mas não tem uma doença mental.
E para terminar, Forrest Gump.
Aí retardo mental. Embora o indivíduo seja muito bem sucedido, apesar do déficit de inteligência dele, uma coisa totalmente inverossímil, né?
Bom, esse foi o psiquiatra e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Elixenio Júnior. Ele é autor do livro Cinema e Loucura, Conhecendo os Transtornos Mentais através dos Filmes, da editora ArtMed. Quem se interessou pode ter mais informações pelo telefone da editora em Porto Alegre, que é 3225-8143, lembrando que o DDD é 31. Vamos ouvir agora uma música escolhida pelo nosso entrevistado, que é de Bernard Herrmann, Vertigo. Vamos lá. Essa foi a música escolhida pelo nosso entrevistado, música de Bernard Herrmann. Vertigo, esse é o nome do filme Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, e faz parte da trilha sonora.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.